Nós já temos quórum, portanto, bom dia a todas e a todos. Vamos então entrar na ordem de trabalhos. Temos um primeiro ponto que tem a ver com o Estatuto dos Deputados, que é a renúncia ao mandato do Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, pelos motivos que todos conhecemos, que é a sua eleição para Presidente de Câmara. E portanto, verificando-se aqui o impedimento de Vera Lacerda e de Maria da Piedade Mano, é substituída então por Jorge Fernando Rodrigues Pereira. Pergunto se há alguma observação sobre este caso, porque não havendo, iremos fazer a votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, este relatório fica aprovado. E agora, dado que a sua deputada Carla Cruz nos pediu, estando aqui numa reunião ao lado, que trocássemos a ordem do ponto 2 com o ponto 3, eu daria desde já então a palavra à sua deputada Conceição Caldeira, que é relatora para a apreciação e votação, a apreciação do relatório, que tem a ver com a Constituição Europeia 2013, o processo de Constituição da União Europeia 2013. Sra. Deputada, tem a palavra, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os senhores deputados. Ia fazer um resumo, tanto quanto se pode fazer um resumo do relatório de Portugal na União Europeia 2013, e dizer que este relatório é essencialmente um documento descritivo que precede a uma extensa enumeração das atividades realizadas e da intervenção e a participação de Portugal nessas atividades, e que nos permite ter uma visão global da participação portuguesa no processo da construção europeia. Em termos sistemáticos, o relatório está dividido em 10 capítulos. 1. Instituições, órgãos, agências da União Europeia e funcionários portugueses nas instituições. 2. Alargamento da União Europeia. 3. Quadro financeiro da União Europeia. Semestre europeu, questões económicas e financeiras. Justiça e assuntos internos, relações externas, políticas comuns e outras ações. Centros de Informação Europeia Jacques Delors e aplicação do direito na União Europeia. Passando à análise das matérias que incidem nas áreas da competência desta Comissão, realçam-se os aspectos que, em nosso entender, são mais relevantes e que estão previstos no capítulo 8º, as políticas comuns e outras ações, e no capítulo 4, telecomunicações, sociedade da informação e modernização administrativa. Na Agenda Digital para a Europa, Portugal acolheu duas edições da iniciativa Going Local. Consiste numa visita da Comissão aos Estados-membros para promover as ações da Agenda Europeia para a Sociedade da Informação e o Setor das TIC, junto às áreas de interesses nacionais. Ainda no âmbito também da Agenda Digital para a Europa, no que respeita ao tema Internet no Futuro, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia realizou, em parceria com o Polo da Competitividade e Tecnologia, um evento nacional que teve a participação dos membros nacionais europeus, entre eles a Comissão Europeia. Sobre o regulamento da identificação eletrónica e serviços de confiança, referi que Portugal é um dos países pioneiros no domínio da identificação eletrónica, como exemplo do cartão do cidadão e todas as potencialidades de autenticação que o mesmo possui. Assim, Portugal prosseguiu a preparação do regulamento relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança, que permitirá no futuro o reconhecimento mútuo de identificação eletrónica entre os cidadãos dos Estados-membros. As redes transeuropeias de telecomunicações, de acordo com o relatório do Governo, a proposta de regulamento do mecanismo Interligar a Europa na área das telecomunicações, tecnologias da informação e comunicação visa apoiar o desenvolvimento das redes de banda larga e infraestruturas de serviços digitais. Em Portugal, e de acordo com o relatório, o MIE revela ter grande importância junto às empresas, universidades e entidades públicas portuguesas que participaram no que se refere ao Programa Quadro da Competitividade e Inovação, o qual se considerou uma mais-valia para as empresas, não só pela sua participação, mas também por ter impulsionado a inserção de serviços inovadores no setor das TIC e fomentando a sua procura. Segurança das redes e da informação. Portugal, no contexto da Agenda Portugal Digital, apoia o reforço da confiança e segurança no ambiente digital com a finalidade última de alcançar um mercado único digital. Foi concluído o processo legislativo sobre o futuro da Agência Europeia para a Segurança das Redes de Informação, a ENISA, publicado a 18 de junho no Jornal Oficial da União Europeia. resultado do acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho. Este acordo prevê que o mandato da ENISA seja por um período de 7 anos e a criação de um escritório em Atenas. No mercado único das telecomunicações, a Comissão apresentou uma proposta de regulamento que estabelece medidas respeitantes ao mercado único europeu de comunicações eletrónicas, objetivo um continente conectado. Para tal, propôs as seguintes medidas: uma autorização geral aplicável a um operador num Estado-membro, que passa a ser válida em todos os outros; a harmonização das condições de atribuição de frequências, incluindo calendários para toda a União Europeia; um nível harmonioso de proteção do consumidor em toda a União Europeia. Portugal apoiou os objetivos desta proposta de regulamento, no entanto, colocou reservas pelo impacto que estas medidas possam causar junto dos operadores de menor dimensão e dos operadores sem dimensão europeia. Por outro lado, o momento e o formato da proposta poderão perturbar uma desejável estabilidade regulamentar essencial ao investimento e concorrência. Na redução dos custos de implementação das redes de banda larga, no âmbito da concretização dos objetivos da Agenda Digital para a Europa para as redes rápidas e ultrarrápidas de banda larga 2020, a Comissão, em março, apresentou uma proposta de regulamento sobre as medidas para reduzir o custo do desenvolvimento das redes de comunicações eletrónicas de alta velocidade. Portugal considerou esta proposta globalmente positiva e subscreveu os seus objetivos. Segundo o relatório, Portugal tem sido pioneiro nesta matéria. Outros assuntos da União Europeia: a diretiva relativa à utilização de informação do setor público, conclusão do processo de revisão da diretiva 2013/98/CE relativa à reutilização de informação do setor público, tendo-se iniciado o processo de transposição. Portugal defendeu a maior transparência e abertura no que se refere à disponibilização e condições de reutilização dos dados públicos e admite vir a adotar a nível nacional um texto mais ambicioso. Centro da Internet Segura, continuação da sensibilização para a utilização mais segura da internet pelos cidadãos, com o projeto Centro Internet Segura, cofinanciado pelo projeto Internet Segura 2009-2013 e coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, através de diversas ações, tais como o Dia Europeu da Internet Segura, entre outras. A acessibilidade web. Iniciou-se a discussão de uma proposta de diretiva relativa à acessibilidade dos sítios web dos organismos do setor público. Portugal congratulou-se com a proposta original e, apesar de algumas reservas, não acompanha o ceticismo de outros Estados-membros. Considera-se uma proposta positiva e eficaz na resolução de alguns problemas de acessibilidade ao grupo de serviços públicos previsto. Governação da internet. Portugal desempenhou um papel bastante ativo na discussão destas matérias. Participou no grupo de alto nível sobre a governação da internet e no grupo informal da internet, contribuindo para a definição europeia sobre o modelo multi-stakeholders de governação da internet e sobre o papel dos governos na mesma. Participou ainda em comitês consultivos e acolheu ainda também em Lisboa a 6ª edição da iniciativa regional europeia, Eurodig, organizado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. No programa do quadro da competitividade e inovação no apoio às políticas da TIC e no seguimento da abertura do 7º concurso do Programa Comunitário de Apoio à Política de Tecnologias de Informação e Comunicação, no âmbito do Programa Quadro da Competitividade e Inovação, Portugal obteve cerca de 2,57% do financiamento global, mais de 3 milhões de euros, dos projetos do concurso de 2013, participando em cerca de 33% dos projetos aprovados e registando participação em todos os objetivos do concurso. A 6 de março, através da EFCT, teve lugar o Dia da Informação, com o objetivo de sensibilizar os stakeholders nacionais sobre as potencialidades deste financiamento. O Programa Comum de Assistência à Autonomia no Domicílio, em 31 de janeiro e 30 de abril, decorreu o 6º concurso de programa comum, coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esta edição foi a que contou com o maior número de candidaturas nacionais. Tiveram também lugar diversas iniciativas com o intuito de divulgar este programa e Portugal participou ainda nas reuniões da Assembleia Geral do Comitê de Gestão da AAL. Parceria União Europeia-África, Ciência, Sociedade da Informação e Espaço. Portugal tem acompanhado a componente Sociedade de Informação da 8ª Parceria União Europeia-África, Ciência, Sociedade de Informação e Espaço, tendo participado no grupo de peritos conjunto 8, que se realizou em 27 e 28 de junho. Salientar também a organização do Fórum Anual de Cooperação Europa-África de Investigação em TIC. Serviços transfronteiriços. O ano foi marcado pela consolidação da participação de Portugal no projeto ESSENCE, consórcio que envolve entidades públicas e privadas nacionais e tem como objetivo impulsionar a implementação de serviços públicos eletrónicos transfronteiriços em consequência com os objetivos da Estratégia Europeia 2020. Administração aberta. Neste setor, Portugal manteve a sua participação no grupo de peritos da Comissão sobre a Informação do Setor Público. Foi também convidada a apresentar o Portal Nacional de Dados Abertos e outras iniciativas ligadas à participação dos cidadãos nas políticas públicas na conferência da plataforma EPSI, Public Sector Information, que se realizou em fevereiro em Varsóvia. Portugal formalizou também a sua participação no consórcio europeu Share-PSI, cujo objetivo é alcançar um consenso sobre os estándares e normas técnicas em matéria de reutilização de informação no setor público. A interoperabilidade europeia visa a partilha de práticas e a definição de normas comuns que permitam ligar sistemas de informação das administrações públicas dos diversos Estados-membros. Portugal manteve a sua participação no programa Serviços da Interoperabilidade para a Administração Públicas Europeias. Participou também no projeto piloto STORC 2.0, que desenvolve trabalho com vista ao desenvolvimento de um sistema de certificação e reconhecimento mútuo de atributos profissionais no espaço europeu. Sobre também as normas que deverão ser adotadas como referência no âmbito da Estratégia Europeia de Computação em Nuvem, e ainda sobre esta matéria, a Agência para a Modernização Administrativa partilhou a experiência portuguesa no workshop de computação em nuvem organizado pela Comissão em janeiro em Lisboa. Do relatório, o que se propõe como parecer é que, se não houver nada a opor, a Comissão para a Ética e Cidadania e Comunicação delibera que o presente relatório sectorial sobre o relatório Portugal na União Europeia 2013 se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para efeitos legais e regimentais aplicáveis.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada queira intervir sobre esta matéria? Se não houver, então passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ah, peço desculpa, não vi. Ah, pronto, não reparei. Portanto, com a abstenção, então, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, a ausência do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP. Passávamos, então, agora, assim, ao ponto número 2 da Ordem de Trabalhos. Dou a palavra à sua deputada Carla Cruz para apresentar o seu relatório sobre a participação, o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014, portanto, designadamente com as propostas que faz sobre aquilo que deve ser apreciado pela nossa Comissão. Tem a palavra, então.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados e também desde já agradeço a amabilidade de terem mudado o ponto, mas de facto estava na nona Comissão em processo de votação de uma apreciação parlamentar do meu partido e, portanto, seria impossível estar aqui nesse momento. Relativamente ao parecer, portanto, a Comissão dos Assuntos Europeus remeteu a esta Comissão ao abrigo do número 7, número 1 da Lei de 43 de 2006, de 25 de agosto, o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2014, e no âmbito do acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República para a construção da União Europeia. De referir que, contrariamente àquilo que tem sido a tradição nesta Assembleia da República, não houve este ano uma apresentação do programa de trabalho da Comissão. Esse ficou acordado em sede de Comissão de Assuntos Europeus que essa apresentação decorrerá após 25 de maio, tendo em conta as eleições para o Parlamento Europeu. Razão deste adiamento não prende-se também com a indisponibilidade dos comissários para vir à Assembleia da República apresentar o programa de trabalho para 2014. O relatório, este parecer, versa sobretudo sobre as iniciativas que competem a esta comissão. Importa também referir que muitas das iniciativas que estão contidas no programa de trabalho para 2014 são em conexão com outras comissões. Portanto, este de facto é um âmbito da nossa comissão que tem estas características, estas peculiaridades, que é muitos dos assuntos que são aqui tratados também são tratados noutras comissões, e em concreto com a primeira comissão e a oitava comissão. São várias as medidas que são e as propostas que são de complementariedade. No programa da comissão está organizado em 5 eixos, em 5 capítulos, um capítulo designado de atos prioritários a adotar pelo legislador, um segundo capítulo, novas iniciativas, um terceiro capítulo, ações no âmbito do programa para a adequação e eficácia da regulamentação, propostas pendentes, um quarto, há uma descrição das propostas pendentes e que foram retiradas, e o quinto capítulo relativo à legislação que se torna aplicável em 2014. De entre estes 5 capítulos encontramos, quer no capítulo dos atos prioritários a adotar pelo legislador, quer no capítulo das novas iniciativas, algumas das iniciativas que podem ser escrutinadas por esta comissão. Dentre essas, descrevo com pormenor, quer nos atos prioritários a adotar pelo legislador, quer nas novas, no capítulo das novas legislativas, essas medidas e essas iniciativas que vão ser tomadas. Dentre, então, as iniciativas que estão propostas, propomos, de facto, que esta comissão acompanhe duas, uma no âmbito da igualdade entre homens e mulheres, e em concreto a número 15, abordar o problema das disparidades salariais entre homens e mulheres. É uma iniciativa não legislativa e visa a facilitar a aplicação efetiva do princípio da igualdade e da remuneração e, de acordo com a informação que está contida no relatório, ajudará os Estados-membros a encontrar a melhor abordagem para reduzir as disparidades salariais persistentes entre homens e mulheres. Depois, no capítulo do mercado interno e serviços, propomos a iniciativa 24, também não legislativa, quer também uma medida legislativa, e refere-se à análise do acervo em matéria de direitos de autor. Como eu disse no início, estes são matérias que podem também vir a ser escrutinadas, quer pela primeira, quer pela oitava comissão, e poderá haver aqui, de facto, uma interconexão entre estas duas comissões. Optamos também por fazer uma opinião da relatora relativamente ao programa de trabalho que a comissão tem para 2014. Nós consideramos que a proposta de trabalho para 2014 da Comissão da União Europeia é um prolongamento das opções políticas e do rumo que a União Europeia tem tomado, que contrariamente àquilo que está lá vertido, que é a promoção da cidadania, dos direitos das pessoas, aquilo que as medidas têm sido feitas e implementadas e as diretrizes que têm vindo a ser emanadas contrariam fortemente esta retórica que estão ali plasmadas. É importante dizer que fala-se na questão da promoção e fomentar, e estou a citar o que está contido no relatório, diz que é desígnio da Comissão fomentar o investimento, promover a inclusão social, desenvolver o capital humano, mas ora, aquilo que nós temos vindo a verificar e as medidas que todos os dias nós vamos vendo e vamos contemplando são exatamente o contrário disto. E, portanto, aquilo que nós dizemos, de facto, é que esta União Europeia não é reformável, este caminho não é reformável e, portanto, não é esta a União Europeia que nós desejamos, e nós, de facto, devíamos ter uma União Europeia de progresso, de desenvolvimento, mas em que houvesse uma colaboração, uma atenção pelos cidadãos, mas não é de todo aquilo que nós verificamos. Relativamente às conclusões, como digo, a Comissão dos Assuntos Europeus solicitou à desta Comissão, e nos termos da lei em vigor, que nos pronunciássemos sobre o acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito da construção da União Europeia. Foram analisadas as iniciativas legislativas e não legislativas propostas pela Comissão Europeia para 2014, que pela sua matéria são ou podem ser objeto de escrutínio e acompanhamento pela Comissão Parlamentar de Ética, Cidadania e Comunicação Social, e nesse sentido nós propomos o escrutínio e o acompanhamento de duas medidas, como já disse, a igualdade entre homens e mulheres e do mercado interno e serviços. E por último, para cada uma destas iniciativas, entendemos que deve a Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação Social nomear um deputado responsável pelo seu acompanhamento e escrutínio.
Muito bem, senhora deputada. Está então em debate. Sou deputado Pedro Delgado Alves, para já.
Muito obrigado, senhor Presidente. Separando as águas do que são, por um lado, a análise do relatório e, portanto, a opinião da relatora. Portanto, quanto à opinião da relatora, não a acompanhando em muitos dos pontos, evidentemente a questão também não é submetida à votação, portanto, não é essencial. De resto, quanto à apreciação factual e quanto à seleção das matérias que deverá ser acompanhada da parte do Partido Socialista, não temos objeção e parece-nos pertinente face ao trabalho que a Comissão tem vindo a realizar, face ao que se encontra no programa. Parece-nos é que também, à semelhança de outras comissões e também, de certa maneira, parece estar implícito nos nossos trabalhos, se porventura surgirem outras iniciativas não constantes do programa, evidentemente também a Comissão sempre manifestou que nesse contexto também as escrutinará e, portanto, este elenco também é lido por nós, pelo menos com essa nota dessa ressalva. Se outras coisas surgirem, obviamente que, se outras coisas surgirem na agenda que não estão neste momento calendarizadas, e até é provável que surjam, tendo em conta o facto de haver eleições para o Parlamento Europeu e o facto de haver uma nova Comissão a partir do mês de julho, e, portanto, o programa da Comissão, sendo certo que a máquina da Comissão se calhar condiciona mais vezes os comissários do que eles gostariam, mas seguramente pelo menos é de esperar que um ato eleitoral possa produzir uma alteração de rumo e de programação, portanto, e não me alongarei muito mais em considerações deste tipo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sou deputado Raul de Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentar as senhoras e os senhores deputados e dizer, no seguimento daquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que, quanto ao corpo do relatório, votaremos favoravelmente, deixando a ressalva que, obviamente, não acompanhamos e estamos completamente distantes politicamente daquilo que foi a manifestação da opinião da senhora relatora do presente relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado. Efetivamente, não é votável a opinião da relatora, portanto, o essencial é, de facto, as conclusões. As iniciativas números 15 e 24 serão, então, por vontade da Comissão, se assim quiserem, serão escrutinadas a seu tempo. Por isso, não havendo mais intervenções, vamos então passar à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o relatório fica aprovado por unanimidade, com a ausência do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Numa próxima reunião, agendaremos então a nomeação dos relatores destas duas iniciativas, quando for então a altura adequada. Posto isto, passaríamos então aqui à votação, à apreciação e votação. Portanto, temos aqui várias atas. Temos a ata 151, 152, 153, 155. Por acaso a 154 também já estava feita e revista, mas pronto, não houve oportunidade de ainda esta manhã a colocar aqui, portanto passará para a próxima reunião. Portanto, estas quatro atas, 151, 152, 153 e 155, embora eu veja aqui na ordem de trabalhos a número 150... Não está ainda? Ah, é como não vejo aqui nos meus documentos. Pronto, então incluiremos também a número 150. Não tenho aqui cópia dela, mas pronto. Seja como for, o procedimento é o normal. Se houver alguma observação posterior, pois obviamente será considerada. Passaríamos então à votação, se calhar em bloco das atas todas. Quem vota contra, quem se abstém, estão as atas aprovadas. Sobre a questão de outros assuntos, eu não tenho aqui nenhum outro assunto, a não ser recordar os grupos parlamentares dos prazos que foram entre nós acordados para a entrega de propostas de alteração às três propostas de lei sobre a rádio, a televisão e o estatuto da RTP. Pronto, eu sei que é um período, não é muito fácil, mete-se as eleições europeias pelo meio, mas em todo caso, logo a seguir às eleições europeias, teremos a reunião onde, de facto, temos o final do prazo, logo a seguir às europeias, portanto, na terça-feira até ao final do dia, no dia 27, salvo erro. Portanto, temos o final do prazo para a entrega das propostas aqui no nosso secretariado e depois temos uma semana para eventual, enfim, diálogo entre grupos parlamentares. Às vezes pode haver também alguma junção de propostas, pode haver algum acordo. E depois, na terça-feira seguinte, teremos então a discussão e votação na especialidade dessas três propostas que tanto nos ocuparam aqui durante estes meses todos. Era a única coisa para já. Gostava de saber, em relação àquela deliberação que tomámos na última reunião, sobre a representatividade da Comissão naquele seminário que a Subcomissão dos Mídia do Conselho da Europa vai organizar em Istambul, já na próxima segunda e terça-feira. Portanto, o grupo parlamentar do PSD será representado. Não?
Não, eu tenho um pessoal que demora, mas.
Então, agradecia que...
Eu era para ir, mas tenho um impedimento, estou entre a ver com os meus colegas quem irá, até a hora do almoço indicarei quem irá.
Do Partido Socialista, não tenho ainda indicação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, efetivamente, até há breves dias não tínhamos possibilidade, portanto, tínhamos vários deputados com impedimento. Provavelmente, o Sr. Deputado Inês Medeiros está a analisar a possibilidade de fazer uma alteração da agenda para acompanhar. Portanto
mas ainda tem que ser confirmado.
Iremos confirmar hoje durante o dia, durante a parte da tarde.
É que os prazos são mínimos, não é?
Mas não está ainda garantido que possa e, portanto, veremos isso hoje durante o dia.
Há que fazer
este efeito de guilhotina e, portanto, hoje.
Há que fazer reservas de hotéis, há que fazer reservas de aviões e há que também aprovar a deslocação por parte da Sra. Presidente da Assembleia, não é? Portanto, pedia que hoje não fosse ultrapassado o prazo, senão entramos em default.
Reservas de hotéis é um problema em cidades que têm finais europeias. Não?
Apenas em relação à informação que deu anteriormente, relativamente à discussão, depois na especialidade das alterações àquelas propostas de lei, eu pedi-lhe para que, uma vez que é terça-feira e que eu tenho um impedimento particular às terças-feiras que tenho a Assembleia Municipal de Lisboa, que são todas as terças à tarde, para ser ou de manhã a reunião ou então na quarta-feira, para poder estar presente nessa discussão. Acho que o deputado Pedro Delgado Alves sofre do mesmo problema que eu.
Estava já prevista a possibilidade de fazermos essa reunião, que é uma reunião extraordinária, portanto, a começar de manhã. Estava um bocado sujeito ao número de propostas, eventualmente, de alteração, mas eu acho que é perfeitamente aceitável, com dois membros destacadíssimos da nossa comissão, que são os coordenadores dos dois principais grupos parlamentares. É evidente que, pela minha parte, não tenho inconveniente nenhum em que se marque logo na terça-feira de manhã. É uma situação extraordinária e, portanto, depois, se tivermos que continuar, temos a quarta-feira para continuar. Pois, está bem. Pronto, se não houver mais nada, então está terminada a reunião. Bom dia a todos.